Olá, eu sou Igor Lopes e sigo pelo segundo dia aqui na cobertura da SIGGRAPHIC 2015, um dos principais eventos de gráficos e animação 3D do mundo, que acontece aqui em Los Angeles. A novidade do dia é o anúncio oficial das primeiras especificações do Snapdragon 820, o novo processador da Qualcomm, que deve oferecer aos próximos smartphones melhores fotos e vídeos, cores mais fiéis à realidade, mais performance para vídeos e jogos, responsividade e também uma grande preocupação com a realidade virtual. Uma das grandes novidades é a Adreno 530, nova família de GPUs que, segundo a fabricante, entrega processamento gráfico comparável ao de PCs e consoles. Pelo menos foi isso que o diretor de engenharia da Qualcomm, Mike Knapp, disse para nós. Segundo ele, a nova GPU Adreno 530 consegue entregar 40% mais performance gráfica com o mesmo consumo de energia da família anterior, a Adreno 430. Outra novidade da Qualcomm é uma tecnologia chamada Spectra. É basicamente um sistema de processamento de imagens mais eficiente. Como os sensores das câmeras estão ficando cada vez menores, eles também têm uma menor captura de luz. Então foi preciso otimizar o sistema para melhorar a aparência do que foi captado. O Spectra ESP consegue reduzir interferências e ruídos nas imagens para oferecer cores mais nítidas e também mais profundidade. Um novo algoritmo consegue reconhecer áreas escuras das fotos e clareá-las também, além de ser possível alterar o foco da imagem mesmo depois dela ser tirada. Isso acontece porque o processador é capaz de controlar até 3 câmeras simultaneamente, a da frente e 2 traseiras. As 2 traseiras, se elas forem combinadas, elas oferecem esse poder de modificar o foco mesmo depois da foto ter sido tirada. O novo processador também é capaz de exibir imagens 4K a 60 frames por segundo se transmitidas por um cabo HDMI 2.0 ou 4K a 30 frames por segundo se o conteúdo for transmitido sem fio. E tem uma terceira novidade bem legal também. Você já deve ter passado por isso. A mão está suada ou então pingos caíram na tela e aí o sistema touch passa a não reconhecer adequadamente os toques, né? Pois então, isso é um problema do passado com o novo Snapdragon 820. A Qualcomm adquiriu recentemente uma companhia que desenvolveu um sistema mais apurado de detecção de toques. Esse sistema é capaz de reconhecer os toques mesmo se gotas d'água estiverem presentes na superfície da tela. Além disso, essa nova tecnologia de reconhecimento de toques não deve impactar no preço final dos produtos, e isso pode significar uma adoção massíssima dela nos devices equipados com o novo processador. Infelizmente, ainda não há nenhum dispositivo equipado com o novo processador para testes, por isso ainda não podemos tirar a prova e atestar a eficiência e rapidez prometidos pela fabricante, mas se você quiser saber mais a respeito das novidades do Snapdragon 820, tem um texto mais completo no canal tech.com.br, é só acessar e conferir. Também tem uma série de vídeos gravados aqui que começarão a ser publicados a partir de hoje. Fique de olho no canal Tech para saber tudo sobre o novo cérebro dos top smartphones de 2016. Agora de volta a São Paulo com as notícias do dia com Adriano Ponte.
Parece que o Zenfone 2 vai chegar ao mercado nacional custando R$ 1.699. Pelo menos foi essa informação publicada no site oficial da Asus, que depois retirou o anúncio do ar e emitiu um esclarecimento em sua página do Facebook. Na nota, a fabricante esclareceu que a loja virtual exibiu uma página de testes que ficou disponível para acesso na tarde de ontem. Na mesma publicação, o pessoal da Asus fez questão de frisar que as especificações e valores divulgados na tal página de testes não são definitivos e que todas as informações a respeito do Zenfone 2 serão anunciadas no evento oficial de lançamento na próxima semana. A segunda geração de smartphones da fabricante será lançada dia 20 aqui no Brasil para bater de frente com concorrentes parrudos, como o iPhone 6 e Galaxy S6. O smartphone deve contar com processador quad-core Intel Atom Z3580, 4GB de memória RAM, 32GB de espaço para armazenamento interno, câmera traseira com 13 megapixels e bateria de 3.000 mAh de capacidade. Em mais um capítulo da novela envolvendo o Uber no Brasil, uma decisão importante favoreceu o aplicativo de corridas particulares. Acontece que a presidente Dilma Rousseff vetou um artigo da medida 673 sobre o Código de Trânsito Brasileiro, que poderia dificultar o funcionamento do app no país. O texto, que aborda regras para tratores agrícolas, inclui um trecho que cita punições para quem faz transporte de pessoas quando não for licenciado, o que, obviamente, inclui o Uber. Se fosse aprovada, a conduta passaria a ser gravíssima, com apreensão do veículo e suspensão da carteira de habilitação do motorista autuado. De acordo com o Dilma, o veto partiu sob orientação do Ministério da Justiça, porque o texto retirava do Código de Trânsito Brasileiro um detalhe: que o transporte de pessoas por motoristas sem licença pode ser feito nos casos em que se configure força maior, como por exemplo um acidente de trânsito ou situações de emergência. Por enquanto, mais um ponto para o Uber. O Windows 10 já tem mais usuários que o Windows 8. Pelo jeito, o processo de atualização gratuita e a garantia de compatibilidade com versões antigas de seu sistema operacional parece ter sido uma boa estratégia para a Microsoft. Em apenas 10 dias, o novo sistema ultrapassou seu antecessor, conquistando 3,7% do mercado. Os resultados foram obtidos por meio da análise de dados de acesso a servidores online e servem como uma estimativa para números que a Microsoft ainda não revelou oficialmente. Apesar de estar conquistando usuários rapidamente, o Windows 10 ainda tem um longo caminho a seguir se quiser alcançar o Windows 7, que é hoje o sistema operacional mais utilizado do mercado, com 53,31% de market share. Em segundo lugar está a versão 8.1, com 15,25%. O próximo alvo do Windows 10 agora é o OS X. O sistema operacional da Apple aparece logo acima na listagem, com um market share de 8,07%. A expectativa é que esse total seja atingido em breve. Uma queda de 2% no valor das ações da bolsa pode ser vista como uma redução pouco importante, mas não quando ela serve como continuação de um ciclo que já acumula uma baixa de 17%. É essa a situação atual da Apple, que, desde a revelação de seus resultados financeiros no final de julho, tem visto sua avaliação de mercado cair diante de incertezas internacionais e pouca confiança na continuidade do sucesso explosivo do iPhone. E pelo visto, o problema parte da China. O Banco Central do país voltou a desvalorizar o yuan, uma medida inesperada que veio para facilitar o câmbio e conter a estagnação econômica que vem assolando o país. Isso acaba freando o consumo e dificulta a vida de empresas como a Apple, que não só vende seus iPhones por lá, mas também tem acordo com fábricas do país para produzir os smartphones. Como a Apple realiza o pagamento para seus fornecedores em dólares, a desvalorização do yuan torna o custo de manufatura mais alto, gerando incertezas quanto às expectativas de faturamento e lucro. Vamos ver se a situação muda com os novos lançamentos marcados para setembro. E o Drops Canaltech fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais notícias de tecnologia.